Alô, amigos, dia 8 de abril, o Esporte Total estará a partir das 11h15 com você até o meio-dia, para você ganhar um pouquinho mais de esportes aqui na 87.9 Rádio Comunitária. Não perca, a partir do dia 8 de abril, às 11h15 até o meio-dia, o Esporte Total com vocês. 87.9 Rádio Comunitária, esta é Rádio de Verdade.
Deixa eu te falar uma coisa, a comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono, é um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Esporte em todas as modalidades.
Esporte Total.
É, estamos de volta com o Esporte Total desta terça-feira, dia 2 de abril. Sabe quem tá fazendo aniversário hoje? O Animal Edmundo. É, passou pelo Palmeiras, Vasco da Gama, jogou fora do país. É o aniversariante de hoje. E também, quem faz aniversário hoje é meu amigo Celso, marido da Selma, lá do Cá Entre Nós. É, o Celso
tá
fazendo aniversário
Celso
hoje.
Parabéns,
santista, viu?
Muita
o
saúde.
Celso e todos os seus irmãos são santistas.
Muitas felicidades, e eu posso dizer que eu vi jogar Edmundo ao vivo. Era um baita de um jogador. Pena que a cabeça não era boa, mas como jogador, como dizia Osmar Santos, era um animal mesmo, jogava muito.
Olha, vamos falar da reunião que aconteceu ontem na Divisão Municipal de Esportes, onde definiram os confrontos das equipes que vão participar do campeonato adulto, que vai começar no próximo dia 13. Lembrando que esse campeonato será um campeonato diferenciado em relação à sua parte de tabela e organização. Ele vai ser um campeonato onde jogam as equipes e o perdedor já está fora da competição. É uma Copa do Brasil, um mata-mata onde as equipes jogam ida e volta e quem perder está fora. E os confrontos são os seguintes: ó, o JP vai pegar os Donos da Bola, o Giotto pega o Biofarma, o Jardim Orminda vai jogar com o União Futebol Clube, o Planalto vai jogar contra o 15 de Novembro, o Sport Minas contra o Recreio dos Bandeirantes, o Unidos da Vila vai enfrentar o Sport Clube Mogiana, já o Guarani enfrenta o Vasquinho e a Sochupé vai jogar com Bola em Jogo. São os times que disputam a primeira e segunda divisão do Campeonato Municipal, aí estão se juntando aí, fazendo 16 equipes e o mata-mata vai acontecer, Donácio.
Esse campeonato feito pela Prefeitura Municipal de Guaxupé, né?
Com
eles
com
são
certeza
responsáveis pela segurança, não é isso, Carlinhos? Quem faz responsável, não é isso?
Inteiramente. Tá? É, foi bom você ter tocado nesse assunto aí. É o seguinte, quando a gente trabalhava os campeonatos municipais e regionais da Liga, quem solicitava o policiamento aqui no quartel da polícia era a Liga Esportiva. Ela era a promotora do campeonato,
ela era responsável pela segurança.
Agora, por que parece que teve alguém falando alguma coisa nesse sentido aí numa reunião aí, eu não participei, eu estou vendendo pelo preço que eu comprei, tá certo? E se a pessoa achar que eu estou falando alguma coisa aqui, tá certo? Demais, né? É, como eles abriram o microfone da 87 para mim estar aqui hoje, a pessoa também, né? Tem esse microfone para se defender, mas a pessoa falar que a responsabilidade do policiamento é dos árbitros de futebol, para com isso, né? Oh, pelo amor de Deus, chega de piada. O esporte de Guaxupé já está cansado de ser uma piada.
É.
Esse campeonato, desculpa, aproveitando esse campeonato aí, quem tem a infeliz ideia de fazer um campeonato desse, sabe como é que chama um campeonato desse? Você lembra daquele frango da propaganda da televisão, bip, bip? É, quando você pensa que...
Aléguas.
Quando você pensa que vem vira, já foi, tá certo? É igual português radiano, Fórmula 1, lá vem foi. Ah, para, gente, ó. É brincadeira. Isso é piada, tá na hora de acabar com isso. Tá na hora do esporte nosso ser tratado com um pouco mais de respeito.
Então,
tá,
mas aí, Carlinhos, as equipes também são culpadas, porque as equipes têm a reunião para que se debatam uma fórmula de disputa, para que eles possam estar brigando pelos seus direitos, e chegam lá as equipes, eles não têm nenhum representante que chega lá e fala assim, ó, eu não sou a favor disso aqui. Ou se fala um ou dois ou três, o restante concorda.
Sérgio.
E depois eles ficam fazendo, falando fora de uma reunião. Aí, meu amigo, você não tem direito nenhum. Você tem que falar e buscar seus direitos na hora que as coisas estão acontecendo.
Ô, Sérgio, porque mas é que nem bloco de carnaval. Antigamente, o Esporte Clube Bebedouro, o Esporte Clube Mujana, o Esporte Clube Independente pagavam uma taxa para a federação para disputar o campeonato. Não era de graça. É a mesma coisa de bloco de carnaval. Antigamente fazia bingo, livro de ouro, preparava o bloco para sair na avenida. Hoje ninguém quer fazer isso, que é de graça.
Justamente.
Aí não exige nada.
Não, mas eu.
Quer exigir o quê?
Então presta atenção num detalhe. Não, presta atenção no detalhe. Eu já nem participo mais dessas reuniões, não vou, porque primeiro que eu faço parte de dois times de futebol, que é o Mugiano e o Bengala. Tá certo? Mas eu faço parte, quer deixar bem claro assim, porque é onde eu nasci e o Mugiana é o pai do Bengala. O Bengala nasceu dentro do Mugiana. Então, minhas paixões hoje no futebol amador de Gospel é Mugiana e Bengala. Tá certo? Mas presta atenção no que eu vou falar para vocês. A pessoa já chega lá com o campeonato pronto. Aí os dirigentes aceitam, achando que tá tudo de graça. Por que de graça? Quem tá pagando o campeonato somos nós. Tem lá de graça e não, ui. Quem paga campeonato é o cidadão. Isso aí sai dos nossos impostos, né? Das taxas que nós pagamos, né? Por ser cidadão e poder morar numa cidade, num município onde são cobrados taxas e impostos, nós pagamos.
Por isso então, que eu falo que eles têm que se brigar pelos seus direitos.
Mas aí o cara na hora de uma reunião dessa, será que não lembra disso? Não é possível.
Eu não falo nada, chega lá, eu já fui em várias reuniões. São poucos que manifestam. Aqueles que manifestam, eles são considerados os chatos. E a maioria quer ser bonzinho, quer agradar todo mundo e acaba ficando quieto na hora que o campeonato está montado, aí a reclamação vem. Aí a hora que a reclamação vem, não adianta já você
tarde,
falar.
Não,
já
adianta.
É tarde, você tem que brigar pelos seus direitos. Direitos e deveres. Eu acho que as equipes também devem muito em relação a comportamento, a horário e tudo mais. Não são todas, não estou generalizando, mas são equipes que têm que mudar o seu pensamento. Você tem que saber ganhar, você tem que saber perder, você tem que saber que o teu adversário foi melhor, vai lá cumprimentar ele, do jeito de você querer encrencar e brigar em alguma coisa assim. Então, isso tá faltando no futebol amador. Mas falta o quê? Chegar nos dirigentes, chegar nos jogadores e conversar. Eu acho que todo mundo se entende, é só você conversar.
Eu acho que ultimamente, muito pelo que eu escuto, que eu tenho participado aí, em termos de competição aqui em Gospé, não no cinquentão. Porque a postura dos jogadores, a postura de quem faz o campeonato com relação à arbitragem é outra. Em termos de respaldo, em termos se acontecer alguma situação, se um jogador perdeu a cabeça, imediatamente esse jogador já é julgado, já é colocado numa posição, certo? O que está acontecendo aqui em Gospé é que está muito fácil, joga a responsabilidade de arbitragem. Se o time perdeu, o culpado é o árbitro. Se aconteceu briga, o culpado é o árbitro. O trio. Aí é fácil, né?
Olha, jogadores...
Aí é fácil.
Jogadores,
se o campeonato não está de acordo, é por conta da arbitragem. Não sei
jogadores
o quê.
E dirigentes... Aí
é fácil, que né? Você jogar os Leões, é muito tranquilo, né?
Jogadores e dirigentes que foram eliminados no último domingo no Campeonato Cinquentão, chegaram no trio de arbitragem e cumprimentaram e falaram, ó, nosso time sai de cabeça erguida. Nós perdemos o jogo jogando futebol. Parabéns para vocês que apitaram. Então, isso é legal. Você tem que reconhecer, logicamente, que são seres humanos que podem ter as suas falhas e os seus erros, mas a gente tem que saber, né, conduzir muito bem isso. Então, é isso que está faltando. Gente, acompanhamento, é um campeonato adulto que vem tendo problemas dentro da nossa cidade, mas eu acho que falta um pouquinho mais de diálogo, um pouquinho mais de ajuste, que aí sim nós vamos ter bons jogos, porque tem excelentes jogadores nessas 16 equipes jogando.
Você sabe por que eles engordam o olho no cinquentão? Você sabe, você? Você sabe, Dona?
Não. Não.
É porque é o melhor campeonato hoje realizado dentro do nosso município. É o melhor campeonato que tem, tá certo? E eu brinco muito, porque eu já tô lá beirando meus 70 anos de idade, tá certo? Não jogo mais bola por causa do meu problema físico, mas se eu não tivesse esse problema físico, eu estaria jogando até hoje, tá certo? Tenho certeza estaria que estaria lá.
Espetáculo, hein?
Lá dentro do campeonato cinquentão. Ah, porque ali você vê, quem aprendeu a jogar bola que é craque até hoje, tá certo? Tem aquele que tá aprendendo e tem aquele que acha que vai aprender ainda. Por isso que é bom assistir o campeonato de 50 anos. É porque tem, você tá rindo? Eu tô falando sério. Tem aquele que acha que vai aprender ainda, e isso é muito importante. O cara nunca perdeu a esperança de saber jogar bola, de aprender a jogar bola. E lá no meio desses caras que ele aprende.
Com certeza.
Ele aprende.
O Carlinho, ó, a gente tá aqui, né, ao vivo aqui no nosso Esporte Total. E a audiência sempre, graças a Deus, muito grande. Ó, tô aqui com o meu amigo Gambá, torcedor do Guarani. Ele tá na escuta lá no Tabuão. E ele falou, ó, Mogiano Futebol Profissional, pra mim tá apoiado. Aí, os torcedores é que vão querer e vão votar nessa situação.
Exatamente.
Então, nós precisamos ter um representante na nossa cidade.
Exatamente.
Dá um abraço aí pro nosso amigo Gambá, né,
um abração,
torcedor, né, do Bugre. Que nós sofremos com o nosso Bugre, mas nós não largamos dele de forma alguma, viu?
Ô, Sérgio, queria, Carlinho, aproveitar a oportunidade.
A situação do Mogiano em relação às categorias de base.
Exatamente. É até um dos motivos maiores de eu ter vindo aqui à rádio, é exatamente isso. É de falar das categorias de base mogiana. É, nós trouxemos de volta para dentro do Mogiana, dentro do Rock Mancini, um professor que vestiu a camisa do Mogiana como treinador durante 20 anos. Chama-se Oséias da Silva Lima, o popular carioca. Então hoje o treinador, o professor das categorias de base mogiana, desde sábado retrasado, quando a gente já fechou com ele, é o Oséias da Silva Lima, que é o popular carioca. Eu queria convidar a você, pai, fazer um convite a você e a seu filho. Se você tem um filho aí de 7 a 10 anos de idade, essa idade é o compromisso que nós temos. De 7 a 10 anos de idade, leve seu filho no Rock Mancini, no campo da Mogiana, aos sábados, gratuitamente, não vai ter despesa nenhuma. A única coisa que você vai levar seu filho lá é ele com a chuteirinha dele, tá certo? Uma meia, um calção para treinar, porque coletes, camisas, essas coisas ela tem para o treinamento. Sábado a partir das 8 horas da manhã, todos os sábados a partir das 8 horas da manhã, crianças de 7 a 10 anos de idade, leve seu filho. Se o seu filho gosta de jogar bola, está aprendendo a jogar bola, quer aprender a jogar bola, leve lá no campo do Mogiano, no Rock Mancini, todo sábado na parte da manhã, a partir das 8 horas com o professor carioca. Um abraço, carioca, eu sei que você está aí ligado aqui na nossa 87, um abraço.
É, tá aí o recado dado, carioca, que fez um trabalho muito bem feito na nossa cidade, revelou muitos jogadores, foi aquela pessoa paciciosa na época, que foi a época minha, que eu vim para Guaxupé em 1983, 84, ele fazia o trabalho e eu acompanhei muito isso, ficou afastado do futebol, mas quem gosta e quem sabe, nunca esquece, e tá lá, gente. Então, convite feito, nós vamos reforçar o convite aqui na 87.9 durante toda a semana e fazer com que esses garotos que não têm aí um lugar para treinar de 7 a 10 anos compareçam lá no Rock Mancini todo sábado a partir das 8 horas da manhã. É isso, Carlinho?
Exatamente, tá ok? Tá lá, o Mogiana. E você, garoto, venha, porque se realmente concretizar, né, a ideia da nossa diretoria. Isso vai passar pelo Conselho Deliberativo também, que tem que ser aprovado tudo. A ideia da gente profissionalizar o Mogiana, tá certo? É a grande oportunidade, é uma porta para você, né, que vai começar o seu futebol dentro das equipes mais tradicionais de todo o Sudoeste, Sul e Leste Paulista.
Donas, vamos falar um pouquinho aí do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Dois jogos aconteceram ontem e também você já tem a classificação aí que já está chegando nessa reta final.
É, nós tivemos aí os jogos do Campeonato Mineiro do Módulo 2. A equipe do Uberlândia venceu o Democrata de Governador Valadares por 4-1. Venceu fora de casa, um grande resultado. E a equipe do Nacional de Muraé venceu o Democrata de Sete Lagoas por 2-0. Nós temos aí em primeiro Coimbra com 20, em segundo Uberlândia com 19, terceiro Serranense 17, quarto Cap Uberlândia com 13, quinto Nacional de Muraé 13, sexto Beraba 10, sétimo Atlético Clube 10, oitavo América Teoflotone 8, nono Democrata de Governador Valadares 8, décimo Ipatinga 8 e décimo primeiro Democrata de Sete Lagoas com 5.
Tá aí a classificação do Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Ouvindo a 87.9, o Zé Roberto do Planalto, viu? Tá aqui, mandando pra gente aqui muitas coisas. Obrigado, Zé Roberto, pela grande audiência. Libertadores de América, eu tô com dois palmeirenses aqui e um corintiano, né? Os dois palmeirenses, Carlinho Militão e Donácio Silva. Hoje a bola rola pela Libertadores a partir das 19 horas e 15 minutos. É, Bar do Celino lotado hoje, viu? Donácio Silva estará por lá e muita gente assistindo e acompanhando aí o Palmeiras. O São Lourenço e Palmeiras vão se enfrentar, se é jogo de liderança de chave. O São Lourenço tem 4 pontos, o Palmeiras tem meia dúzia, lidera o seu grupo, né? O Palmeiras está indo muito bem na competição do grupo F, estarão jogando. Além desse jogo, nós teremos o Melgar contra o Júnior Barranquilla, Palestino e Aliança Lima do Peru, o San José vai jogar contra a LDU, Cerro Porteño Nacional e o outro time brasileiro joga às 21h30, o Atlético Paranaense recebe o Boca Juniors. Que jogão de bola, hein?
Exatamente, você falou aí que o bar do Celino já esgotou os ingressos.
Eu queria lembrar mesas, também.
Reservas de mesa. Já esgotou geral, camarote.
Tá? Ó, e assim, mas é palmeirense e quem não é palmeirense também, não, viu?
Tudo junto. É uma mistureba danada, tá certo? Quem não é palmeirense vai torcer contra nós, né? Quem não é vai torcer contra a gente. E lá no Fabinho também, no Fabinho esgotou, já faz uma semana que esgotou todos os ingressos, viu?
Também.
Gente do céu,
olha. Domingo tava a casa cheia lá, viu?
Tava, exato.
Recorde de público.
Olha, a situação dos clubes brasileiros na Libertadores, no grupo A, o Internacional tá bem aí com 6 pontos em 2 jogos, no grupo B, o Cruzeiro também com 6 pontos, no grupo D, o Flamengo com 6 pontos, no grupo E, o Atlético Mineiro é o único time brasileiro que não venceu ainda, 2 jogos, 2 derrotas, no grupo F, o Palmeiras com 6 pontos lidera, no grupo G, tá aí o Atlético Paranaense em segundo com 3 pontos, se vencer hoje pode assumir a liderança, e no grupo H, uma surpresa aqui pra mim, viu, o Grêmio até agora não venceu, 2 jogos, apenas 1 ponto, Donaço.
Você vê, né? Tá uma situação complicada. E Libertadores não é fácil. Libertadores, todos os jogos são complicados, são jogos muito difíceis, a pressão muito grande, principalmente fora de casa, e vai ter que buscar uma reação agora, senão tá fora.
É, futebol é a caixa de surpresa mesmo, né? Tivemos aí no 50 uma surpresa da semana passada aí, né? Domingo passado, né?
A equipe do Pangaré bateu
exatamente, a equipe do Portal por 2. Tirou o favorito, o Portal Nova, nos pênaltis. Tá? Então, futebol é isso, gente. É dentro das 4 linhas. É onde o filho chora, a mãe não escuta, meu filho.
Ô, tá? Carlinho, aí o teu Bengala joga no próximo domingo pelo 50, viu? Ó, o Bengala e Poço São Paulo Minas às 8 horas da manhã no Carlos Costa Monteiro. E no jogo de fundo, o Guaxupeanos enfrenta o Mogiana.
Meus
outra
dois times.
Paixão. Então, com certeza, Carlinho Militão de Melo estará no estádio municipal no próximo domingo.
Meu Deus do céu, vou chegar lá às 6 horas da manhã já reservar meu lugar, cara.
Tá aí. É por isso que a partir do dia 8, pessoal, o Esporte Total vai ganhar um pouquinho mais de espaço, porque tá pequeno, tá curto o nosso espaço, tem muitas notícias, às vezes não dá pra gente aí inteirar com todas, mas o que a gente pode fazer de melhor pra vocês, nós estamos fazendo. Donaço, chegamos ao final aí do nosso Esporte Total.
Muito obrigado mais uma vez pela audiência, Carlinho, obrigado aí pela sua presença, prontamente aceitou o nosso convite e estamos sempre à disposição.
Eu que agradeço a oportunidade, tá ok? E queria assim, ó, pedir a Deus que ilumine vocês dois sempre, porque essa casa, certo? Como sempre, carregando a bandeira do esporte amador. E tomara que vocês cuidem dessa bandeira aí com carinho, amor, que vocês sempre cuidaram. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Donaço. Muito obrigado, meu técnico aí, Dian. Tá certo? Como é que é seu nome?
Leandro Vidal.
Leandro Vidal. Esse é nome, nossa, de artista da Globo, cara, tá?
Aqui é
um abraço.
Fera, viu?
Um abraço a todo mundo, a você ouvinte, tá? Tenha um bom dia, uma boa tarde aí a todos.
Pessoal, o Esporte Total tá chegando a seu fim nessa terça-feira. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Amanhã nós estaremos juntos neste mesmo horário para trazer tudo o que aconteceu aí nessa noite de Libertadores e muito mais para você. Um abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.
Emoção, tudo é um só coração, todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil.
Esporte Total.
O esporte em todas as modalidades.
87 FM. Essa é Rádio de Verdade.